Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio de Giro da Bola. Nós estamos em época de seleções e hoje vamos falar sobre a seleção portuguesa e depois também vamos fazer um jogo em família. Tudo isto e ainda mais para ver o vosso podcast de futebol, Giro da Bola, dos relvados para os teus ouvidos.
Anda a bater! Anda a bater! Bates bem!
Uma jogada galáctica!
Sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora! De uma vez ao outro!
A minha avó, se tivesse rodas, seria um caminhão.
Cinco! Com fraturas!
Então, sejam todos muito bem-vindos a este episódio. E antes de começarmos, só relembrar a todos aqueles que nos veem e nos ouvem para nos seguirem nas nossas redes sociais, seja o Instagram, Facebook, TikTok. Passem por lá, nós fazemos vídeos diários. Temos aqui uma sequência de vídeos sobre as capas dos jornais. Todas as manhãs nós colocamos as capas dos jornais diários, dos jornais desportivos. E por isso, passem por lá, sigam-nos nessas redes. Também nós temos um grupo do WhatsApp. Todos os links estão aqui na descrição. E agora sim, passamos para o futebol. Portugal jogou na semana passada, quinta-feira, contra a Suécia e ganhou pelos modestos 5-2 no estádio Dom Afonso Henriques. É um nome de estádio interessante para uma pergunta interessante, que é: com este resultado, estão convencidos que Portugal vai conquistar a Europa?
Isso é, se calhar, é ir um bocadinho longe demais. Portugal fez um bom jogo, agora é uma seleção da Suécia que não impõe ou não coloca nenhuma seleção das mais fortes da Europa as dificuldades que qualquer seleção como uma França, uma Alemanha, uma Itália ou a própria seleção portuguesa ou uma Argentina ou um Brasil, por exemplo, podem colocar pela qualidade das suas equipas e a qualidade individual dos jogadores. Agora, de facto, a seleção fez um bom jogo, deu bons sinais de aproveitar também alguns erros da Suécia e mostrou-se organizada com um sistema um bocadinho diferente daquilo que tínhamos visto até então. Não foram três centrais, mas foram três a construir, porque o Nuno Mendes baixava um pouco mais do que o Nelson de Semedo. Mas em geral, penso que foi uma boa exibição. Agora falta ainda ver isto contra seleções de maior qualidade. Por exemplo, tivemos um amigável entre a França e a Alemanha, penso eu, em que até houve aquele golo logo aos 10 segundos do Wirtz, se não me engano. E pronto, foram duas seleções que jogaram contra uma e outra seleção, contra seleções líderes em termos europeus. Pronto, agora é manter este nível, mas tentar fazer isto contra seleções mais fortes, claro. Porque lá está uma Suécia, não é uma candidata ao Euro, por exemplo, para 2024.
A seleção está a dar boas réplicas. Está a dar boas réplicas, a meu ver. Estão a jogar bem, estão a jogar concisos, estão... Pá. Parece uma seleção completamente diferente. É completamente diferente ver uma seleção que joga o ataque para uma seleção que jogava a medo, como jogava com o Fernando Santos. Que estou a gostar de ver. Está-me a surpreender pela positiva. É uma seleção que tem explorado estilo de jogo diferente, com o Ronaldo, sem o Ronaldo. Tem sido sempre muito capaz de surpreender dentro de campo. Arrisco-me a dizer que é uma das grandes favoritas a este europeu, se continuar a jogar assim.
Gostei dessa tua música com o Ronaldo, sem o Ronaldo, à hora que eu quiser. Portanto, nós temos aqui também este jogo, e o Gabriel também há de dizer alguma coisa. Não sei se vocês viram as estatísticas desse jogo, porque é engraçado, porque o Portugal ganhou 5-2, mas depois nas estatísticas dos remates, houve 8 remates de Portugal à baliza contra 6 da Suécia. E remates totais, fica o 13-13. O que é que isso significa, Gabriel?
Significa que Portugal aproveitou muito bem as oportunidades que teve, basicamente. Vocês conhecem, mas para quem não me conhece, eu não sou muito fã disto dos amigáveis. Aliás, até achei por bem haver a criação da Liga das Nações e outras competições para que...
Aliás, tu foste um dos fundadores dessa criação, não é?
Fui, então não fui. Claro que fui. Fui eu e o Hugo ali com a camisola da Federação de Futebol que participámos nisso. Mas ainda bem que estes amigáveis se foram à vida. Agora, como não há Liga das Nações e temos em aproximação o Europeu de Futebol, pelo qual eu estou bastante ansioso, temos aqui estes amigáveis. Dá para perceber que Portugal, sem Ronaldo, se calhar aproveita melhor do que com Ronaldo neste momento. Imagina o que é uma seleção sem Ronaldo no Europeu. Não será uma seleção que aproveitaria melhor os jogos? Eu acho que sim. Neste momento acho que sim. Pela dinâmica que temos vindo a construir com o Roberto Martínez, eu acho que, e à semelhança do que aconteceu com a Suíça no último Mundial, o facto de Ronaldo não jogar potencia mais os outros jogadores. Rafael Leão, por exemplo, estava endiabrado. O próprio Gonçalo Ramos estava a jogar bastante bem, faz uma ligação muito melhor com os outros jogadores do centro do terreno, então, do que o Ronaldo faz.
Estás de acordo que a seleção joga melhor sem o Ronaldo, neste caso?
Sim.
Eu também me parece que sim. Há mais dinâmica, pelo menos no ataque há mais dinâmica, é mais difícil defender a seleção assim do que com o Ronaldo mais fixo.
Com o Ronaldo fica muito afunilado. Eu sei que ele faz tudo para bem da seleção, mas quer queiramos, quer não, é como vocês quando jogávamos à bola com os nossos amigos na infância, quando sabíamos que havia um jogador melhor que nós todos, tentávamos sempre jogar para ele decidir. Portanto, eu acredito que isso aconteça também a nível internacional e a nível profissional.
E agora a pergunta que também não quer calar ninguém, não é? Eu sei que vocês não queriam que eu fizesse essa pergunta, mas tenho de fazer. Que é a seguinte: se o Tomás festejou o gol do Gyökeres,
eu fiquei na dúvida se devia festejar ou não, mas festejei, confesso que festejei mais ao minuto 58, quando o Gyökeres foi substituído, um bocado assobiado e tal, pronto, malta do norte, é normal, mas foi substituído e eu celebrei, foi substituído, estava bem fisicamente, não estava lesionado, não estava com nenhum sinal de cansaço por ir além, portanto, fiquei contente, sem dúvida.
E relativamente aos jogadores estreantes na seleção neste jogo, o Toti Gomes e o Jota Silva?
Gostei muito do Jota Silva, acho que acrescentou muito à seleção. Nota-se que é um jogador que, mesmo que não jogue, vai sempre dar à equipa no treino, pela intensidade que de certeza que vai impor no treino. A gente não vê o treino, mas eu tenho a certeza que ele, quando chegou à seleção, deu 200% no treino. O Toti Gomes, não estive tão atento à exibição dele, confesso. Não sei se o Hugo ou o Gabriel conseguem elucidar um pouco mais a conversa sobre o Toti Gomes, pelo menos.
Eu do Toti Gomes não posso afirmar nada, porque não estive atento ao jogo dele. Estive mais atento ao jogo do Jota Silva. Fez um bom jogo. E é sempre bom estrear-se na casa onde se joga.
Olha, casa estas... estava com bastante expectativa sobre o Jota Silva. E ele até podia ter marcado um golo, mas naquele lance o guarda-redes acho que teve também muito bem. Fez bem a mancha. Mas merecia, pá, merecia. Era estrear-se pela seleção no estádio da equipa onde joga e marcar um golo. Era fixe. E depois de tudo aquilo que aconteceu durante a semana, a situação da foto com o Bernardo Silva.
E mesmo aquela história de que o Bernardo Silva mandou a foto para o Grealish e disse, tipo, tenho um colega igual a ti na seleção.
É isso. Sim. É isso.
Portanto, a seleção jogou bem, convenceu alguns, mas claro que, como é amigável, a pessoa fica sempre desconfiada. Hoje também, mais logo, vai haver um jogo às 19h45, RTP1, Eslovénia contra Portugal, e certamente devem estar super ansiosos por ver este clássico do futebol asiático. Qual é o 11 provável que vocês acham que pode existir, por exemplo, ou os vossos comentários sobre este jogo?
Epá, sim, há aí algumas alterações que já estão preconizadas à partida. Foi anunciado que o Nelson Semedo, Rubem Dias, Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e Gonçalo Ramos não iam a jogo, ficaram a descansar. Outros jogadores que não tinham sido convocados, como Cancelo, Dalô, Danilo, Vitinha, Ruben Neves, Otávio, João Félix e Ronaldo, vão entrar na convocatória. Por isso, de certeza absoluta que vai haver bastantes alterações. Até mesmo o Pepe, que jogou no outro jogo, penso que provavelmente não deve jogar neste jogo.
O meu 11 predileto, possivelmente, é Rui Patrício, Diogo Dalô, Pepe, António Silva e João Cancelo, na defesa. Danilo Pereira, Ruben Neves e Vitinha a médios, e avançados João Félix e Cristiano Ronaldo, com Otávio também.
Muito bem, então mais logo vai chegar este jogo. Se alguém quer também por aqui em cima da mesa algum 11 provável?
Bem, eu estou mais inclinado para saber quem é que eventualmente se pode estrear. Por exemplo, o Francisco Conceição está muito bem no Porto nos últimos meses e penso que até merecia uns minutos, como aconteceu com o Jota Silva. Sim, penso que merecia uns minutos agora neste jogo. Eventualmente o Dani Mota pode ser se entrar também na segunda parte. E o Diogo Leite também, acho que merecia na segunda parte fazer alguns minutos. De resto, o jogo quem jogar é como eu digo, isto é amigável, conta para a gente se entreter, porque de resto, as outras competições também é para nós nos entretermos, mas não há aquela paixão nos amigáveis que existe nas outras competições.
Yeah. E mesmo assim, depois se fizeres muitas estreias, a paixão ainda é menor, porque o ritmo do jogo vai ser mais lento, vai ser um jogo mais morno. Por isso é que eu não gosto tanto das estreias, ainda que eu perceba que o Diogo Leite, por exemplo, merece já uma estreiazinha na seleção.
Sim, mas neste jogo, eu acho que mais perto do europeu, agora nos próximos três jogos que vamos ter, em junho, penso eu, mais perto do europeu, acho que já não se justifique meter assim estes jogadores. Aliás, se calhar a convocatória até há de ser mais reduzida para esses jogos, acho que é o que faz sentido. Agora, esperemos já que o futebol de ataque, como o Hugo estava a dizer, se mantenha, porque isto Portugal está louco. O Roberto Martínez parece um Hitman, isto é futebol de ataque.
Entretém muito mais assim. E gostei muito do Rafael Leão, já agora estavas a falar disso há bocado. O Rafael Leão só jogou 45 minutos, mas quando jogou, gostei muito dele. Teve muito bom. Partiu o lateral da Suécia várias vezes.
O europeu, então, como vocês estavam a dizer, está muito perto do começo, mas existem ainda três vagas em aberto para a fase de grupos da prova. Entre eles, o país de Gales, Polónia, Ucrânia, Islândia e Geórgia, Grécia. Quem é que tem mais hipótese de se qualificar? Agora foram apanhados de surpresa, não é?
A Geórgia com a Grécia, parece-me que se calhar a Grécia seja a favorita, não é?
E esse é o jogo mais importante para nós, porque essa equipa vai ganhar no nosso grupo, a ganhar. Uhum. Também diria a Grécia favorita, ainda que a Geórgia tenha aquele Kvaratskhelia, não é?
Sim, sim.
Pronto, que num dia bom é um grande jogador. Se bem que esta época não está tão em boa forma como estava na época passada.
Venha quem vier.
País de Gales, Polónia.
Polónia também ultimamente já não é aquela seleção que era, que no europeu chegou a defrontar-nos na fase eliminar. Está mais fraquinha.
Está, perdeu algumas das armas. Jogadores da geração do Lewandowski, só que já foram mais abaixo do que o Lewandowski.
Ucrânia e Islândia.
Há que ter muito cuidado com a Islândia.
Por causa dos adeptos?
Não, os nórdicos são lixados, são muito raçudos. Muito raçudos. Nem
bem. A Islândia defende bem.
Tem muita coesão.
Sim. Fazem bloco baixo, batem-se muito bem. Depois na frente é mais complicado. É uma equipa mais curta para atacar. Mas a defendem bem.
Ok, então acham que a Islândia pode passar contra a Ucrânia?
Eu digo a Ucrânia.
Eu acredito que a Ucrânia vai passar.
Eu acho que a Ucrânia tem ataque suficiente para a Islândia. Ainda que por norma a Islândia defende bem organizada. Só okay. Que uma equipa também a defender 90 minutos não costuma correr muito bem, e eu não acho que a Islândia tenha qualidade para ir mais para cima da Ucrânia.
Eu passei do contra, vou para o lado da Islândia.
Pronto, fica 2-1 assim.
Acho muito bem, e vamos ver quanto é que vai ficar estes jogos. O europeu também está quase, é já no verão de 2024, Portugal já está lá, mas ainda faltam estas três vagas para ser preenchidas. Vamos ver quem é que também entra também para o grupo Portugal. E vamos ver como é que a seleção vai jogar hoje e também nos próximos jogos para a fase de grupos, que ainda vão-se fazer alguns jogos. Agora vamos passar para a próxima parte do nosso podcast, que é um jogo. E antes de mais nada, só relembrar que este podcast tem vídeo no YouTube, é transmitido no YouTube e também por áudio no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no Amazon Music, etc. Portanto, podem ouvir na vossa plataforma de áudio favorita. Muito bem, então vamos passar para o jogo que vamos fazer aqui entre nós, os três, neste caso vocês os três, cada um de vocês, por vez, vai fazer um 11 do futebol da Liga Portuguesa. E o desafio é este: escolher jogadores de equipas rivais às vossas e com a qual acham que irão ser campeões. Quem vocês colocariam na vossa equipa? E eu vou partilhar aqui...
Uma coisa interessante, que isto das seleções já cansa.
É verdade. Vou partilhar a tela e temos aqui o line-up. Quem quer começar?
Toda a gente com o Manuar, parece a escola. Eu quero.
Força.
Posso ser eu, então?
Então vá, Gabriel. Diz-me primeiro a tua formação.
Olha, a formação é que eu uso sempre no FIFA e nos jogos de futebol. 4-2-3-1 é a formação que eu mais gosto.
4-2-3-1. Está aqui. Eu não sei se isto vai para... Mas vou pôr aqui Gabriel. Pronto, Gabriel. Ok.
Também gosto muito do 3-4-3, bem que, pá, para aquilo que eu penso que é o melhor, não se justifica.
Então vá. Diz-me, começamos pelo guarda-redes.
Uma verdadeira equipa que quer lutar pelo título não joga com 3 defesas.
Pronto, isso diz ao Sporting que ganhou o campeonato há uns anos. Olha, também te vou fazer esta pergunta: queres começar pela frente ou por trás?
Pela baliza. É
complicado.
Pela baliza, então a baliza, diz-me.
Olha, estava aqui a pensar, pronto, não posso escolher o Trubin, pois é do Benfica, mas estava a pensar no Diogo Costa, só que o Diogo Costa é muito fácil, é tipo o primeiro nome que vem à cabeça.
E sim, ser 3 grandes.
Ricardo Velho é o guarda-redes que tem pegado destaque no Farense, tem feito grandes exibições, grandes defesas. Já teve uma ou duas semanas que teve a defesa da jornada, e acho que houve uma semana ou duas também, agora não sei, que teve no Team of the Week, na equipa da semana. Pá, tem salvo muitos pontos ao Farense. O Farense começou bem. Agora não está lá muito bem, mas pode agradecer ao seu guarda-redes, este Ricardo Velho.
Muito bem.
Muitos pontos para o Farense já.
Agora, na direita, vou escolher também para fugir aos 3 grandes, o Costinha, do Rio Ave.
Muito bem.
Tinha aí várias opções, mas os laterais dos grandes não estão assim em grande destaque.
Pá, ok, tem... mas só dar aqui mais uma nota. Pode ser dos 3 grandes.
Sim, e para a frente já hei de escolher. Bem, mas... agora para o outro lateral esquerdo. Olha, estava indeciso no Wendel, mas também para fugir aos 3 grandes e não querendo pôr aí o Nuno Santos, vou pôr o Francisco Moura. Está a jogar muito bem no Famalicão, já no Braga tinha jogado bem nas épocas transatas. Está...
Mas está atenção, vocês estão a dizer que querem fugir dos 3 grandes, mas esse aí não é o foco aqui. Vocês podem escolher quem quiserem.
Olha, eu digo-te uma coisa, preferia muito mais o Francisco Moura a jogar no meu Benfica do que o Carreras ou o Morato.
Agora se calhar podia entrar aqui.
Opa, meu Deus. Olha, esse Costinha que eu meti aí fazia muito melhor o lugar de defesa direito no lugar do Bá do que o Austins, na minha opinião.
Mais.
Aí vou pôr o Otávio do Porto. O Otávio é um jogador que veio agora para o Porto. Pá, um jogador muito interessante fisicamente, acho que ajusta-se aí. E depois ao lado dele o Quaresma, um jogador que já consegue transportar mais a bola, consegue progredir no terreno. Acho que seria uma boa dupla.
No, ok.
Depois aí no pivô, no duplo pivô, vou pôr o Alan Varela. Está a ser cobiçado por grandes tubarões europeus. Oi? O outro destaque aí também com o Nico Gonzalez no Porto. E ao lado dele vou pôr um jogador que tem conquistado os corações dos arsenalistas, que é o Rodrigo Salazar. Não sei se conhecem.
Um bom jogador. Sim, senhor. Escreve só o apelido.
Não é Salazar, é Zalazar.
Zalazar.
Ah, também é verdadeiro.
Um jogador destes e não sabes.
Sabes que... jogou muito bem. Exatamente. Mas
olha, aí para vocês que são do Sporting vão adorar. Pote, Pedro Gonçalves, no apoio ao ponta de lança, médio ofensivo.
Ah, é? Médio ofensivo?
Sim.
Ok. Veja, este já sei o nome.
Da esquerda. Mas isso sou eu.
Hã? Pois, ele é, é da esquerda.
É da esquerda, pois, mas é que nesse lado vai jogar o Ricardo Horta.
Ah.
E depois na direita vai jogar quem? Não sei, J Silva, estava indeciso, punha o J Silva, mas o PP é muito melhor. PP do Porto.
O Pep?
É muito. PP. Epá, e depois na ponta de lança é inevitável. Né?
Pois.
É o Mujica.
Ah.
Não é nada, é o Jóquer.
Ah.
Enganou-te, João.
É verdade.
Gaio, hoje é mais gaio ao João, olha que ele mata.
Está com a camisola do Sporting e é parecido, pá.
Olha para esse 11, espetáculo.
Este é o 11 do Gabriel. Estejam atentos para ver se algum destes jogadores é realmente um dos que vocês escolheriam. Agora é assim, claro que os outros podem escolher alguns dos que tu escolheste, mas idealmente falando, outros. Mas sim, podem escolher também alguns do que o Gabriel escolheu. Temos aqui o do Gabriel. Esta é a equipa, o 11 que o Gabriel acha que se o Benfica tivesse, ia ganhar a Liga Portuguesa. Portanto, é esta a equipa. E vamos passar agora já para o próximo. Ok, Tomás. Então, agora diz-me a tua formação.
Põe um 4-3-3 com triângulo invertido, por favor.
Com triângulo invertido? Será
não
este?
Sei, não sei se há. Yeah, exatamente.
Ok.
Então, bora. Guarda-redes. Vou pôr o Diogo Costa, do Futebol Clube do Porto.
É, este é o mais consensual.
Pois, exatamente. Depois, defesa direito, não podendo ser o Gaio, não é? não podendo ser o Gaio. Vou pôr
lamentavelmente.
Exatamente. Vou pôr o Victor Gomes, do Braga. O Gaio que não fique chateado comigo, por favor, se ouvir isto.
Sim, como... nem me lembrei desse.
Vitor Gomes,
mas
agora.
Acho que o Costinho é mais consolidado.
Sei consolidado ou consistente?
Está-te a deixar confuso. Agora vamos pôr quem? Pôr o António Silva.
Boa!
Com o Gabriel assim fica contente e o Hugo também.
Hugo não sei. Epá,
mas porra, não me lixa, não é dos melhores jogadores do campeonato em termos de defesa. É.
É sim, senhor. É sim, senhor.
Talvez.
E quem também está a render tal como o António Silva, mas com o dobro da idade, é o Pepe.
Ora. Não falha.
Defesa esquerdo. Não sei se ponho Morato, pá.
Não faças isso, que a Cláudia mata-te.
Pá, o Morato, o Zaidu, enfim.
O Vendel é uma boa opção também.
Olha o Vendel, ali há o Vendel. O Vendel. O Vendel. Mas isto lateral esquerdo da Liga Portuguesa, pá, agora é que eu estou a ver isto. Não está muito por aí além. O Francisco Moura, que pronto, é bom jogador. Depois, ali para 6, inevitável o João Neves.
Pois, pois é.
João Neves, grande jogador. Pá. Depois, pá, isto parece uma equipa quase só Benfica e Porto.
Não há problema, isto é a equipa que tu achas que vai ganhar o campeonato.
Claro, claro. Pá, para médios, punha aí o médio do Braga, se calhar, não é? Já está escolhido o Zalazar. Que médios é que o Braga tem? Agora que eu não me lembro.
Zalazar, Moutinho, tens o...
Pizzi.
Não.
O Pizzi, exatamente.
Entre o Pizzi e nada, mais vale por nada.
Pois, o João Mário.
Olha o João Mário.
João Mário.
Acredito que renderia mais assim no meio campo a 3 do que propriamente como o Benfica o utiliza.
Pois, pois isso é uma boa observação. Vamos pôr o João Mário e vamos pôr...
Agora mete o Cox também, olha. Isso aí era um meio campo de excelência.
Olha, se quiseres pôr o Xavi, eu não me importo.
Ou tem que pôr o Cox, não é? O Cox ficava ali...
ficava mesmo bem. Principalmente com o microfone na mão.
Epa, estou na dúvida. Vamos para os avançados, eu já vejo médios.
Ok.
Para os avançados, vamos pôr ali na frente o Evanilson.
Oh, Tomás, desculpa lá dizer-te, eu acho que o teu problema é que se calhar escolheste mal a formação.
O Evanilson, João, o Evanilson do Porto, ainda frente.
Ponta de lança?
Sim, sim, estavas lá com o Rato.
Muito bem.
O Rato e o Arthur Cabral. É, pá, isto é uma brincadeira.
Não é I, é Evanilson. É,
pá, poça. Também estas pessoas não sabem escrever bem o nome dos filhos.
Ali na esquerda, pá, vou pôr o Bruma. O Bruma está a fazer uma.
Ei, pá, o Bruma.
Muita qualidade.
O Bruma, para mim, é um jogador fora desta liga. Tem dias, mas tem boa qualidade.
Eu já estou a pensar que devia ter posto um 4-4-2.
Olha, estás a ver.
O PP já estava escolhido.
Mas tu podes escolher, não há problema.
Então vamos escolher o PP. Só um jogadorzinho aí a ter do Gabriel, pá.
E agora aqui...
Aí vou pôr o João Mendes do Vitória. Para também não ser tudo Porto, Benfica e Braga. O João Mendes é bom jogador, pá. E o Vitória merece um jogadorzinho aí. Nem pode fazer uma boa época.
Então, esta é a equipa do Tomás. Sinceramente, para mim, isto dava uma coça à equipa do Gabriel. Mas isto é a minha opinião. Vale o que vale. Este é o plantel do Tomás. Vamos ver. Se algum destes jogadores, quer dizer, todos eles são bons, mas qual é a vossa opinião? Já agora sim, perguntava às pessoas que nos veem qual é a vossa opinião, se vocês gostam mais do plantel do Gabriel, qual é que vocês escolhiam do Gabriel, do Tomás ou então do Hugo, que vai ser agora o seguinte.
João, eu digo-te uma coisa, obviamente que essa equipa dava uma coça à que eu escolhi porque tem jogadores do Benfica.
Olha, gostei. Não estava à espera.
Mas fazem a diferença.
Hugo Medeiros.
A minha formação também é um 4-3-3 num triângulo divertido.
Pronto.
Olha, estava a copiar já. Ainda nem começou.
É logo pela formação.
Na baliza, vou começar com o Ignacio de Arruabarrena, do Arouca.
Epá, é assim, eu só espero que isso se escreva assim.
Ignacio de
Arruabarrena. Está ali.
Ora, ah, é esse aqui, exatamente.
Gosto muito desse guarda-redes. Defesa direita, eu estava indeciso entre Vítor Gomes, que já foi escolhido, ou Pedro Malheiro, do Boa Vista. Portanto, vou escolher o Pedro Malheiro, do Boa Vista.
Pedro Malheiro.
É logo o segundo, o primeiro muito agora. Bem. É esse mesmo.
Estar indeciso entre Vítor Gomes e Pedro Malheiro.
Defesa centrais, do lado direito, vou escolher os holotipos.
Espera aí, desculpa lá. Ou Tomar, respeito lá.
Estar indeciso entre o Victor Gomes e o Pedro Malheiro é como estar indeciso entre um bife do lombo e um tipo uma carne daquelas que já passou do prazo.
Ah, bem, mas, não, eu não quero estar a receber muitos jogadores. E não quero estar a receber assim muito igual a vocês.
Ok, bora.
Mas pronto, defesa central do lado direito.
Ah, desculpa. Diz.
Quero os Olotites do Casa Pia.
Tu não facilitas a vida. Ok.
É assim, isto como o João não pode participar no jogo porque é o moderador, tem outro jogo que é tentar escrever os nomes dos jogadores.
Exatamente.
O defesa central do lado esquerdo é o Fonte. E qual é a Fonte? É a Fonte.
Ariel Bold.
Defesa esquerdo, Leonardo Lelo, do Casa Pia.
Com nomes portugueses fica muito fácil para o João, pá.
Exatamente. E estes curtos, então?
O Trinco, Vítor Carvalho, do Braga.
Ia, pois é, número 80 nas costas, é uma máquina.
É verdade, sim, senhor. Bom jogador.
Podias ter escolhido o Ullmann também, o Ullmann no Sporting.
É anti-Sportingista.
É médio centro, os dois, o Gonçalo Franco do Moreirense.
Bem, isto para ganhar o campeonato só com uma estrelinha.
É o Leicester português.
E o outro... Para não ser o Zalazar também, o João Montinho.
Opa! Um jogador de futebol?
Isto é ultra defensivo contra-ataque nesta equipa.
Extremo esquerdo, Jota Silva.
Ora.
Ah, mas o Jota joga na direita, Hugo.
Ele é extremo esquerdo.
Mas tem jogado mais na direita, não é?
Extremo direito, Ricardo Horta.
Olha, boa escolha.
Ao contrário, o Ricardo Horta joga à extrema esquerda.
Isto começou com nomes muito complicados e de repente é quase uma seleção portuguesa.
É verdade.
E a ponta de lança, o Rafa Mujica.
Epá, é que isto é um ódio ao Sporting.
Eu disse que não ias ter nenhum dos três grandes.
Rafa aqui, Mujica?
Sim.
Tinhas o Banza também, o Banza é uma máquina.
Yeah.
Esta é a equipa do Hugo Medeiros, que é a equipa da terceira divisão do futebol português. Portanto, tem fortes possibilidades de ganhar essa liga. Sim, senhor. Realmente, eu acho que não disse qual era a liga. Não disse que era a primeira, mas provavelmente seria, porque são jogadores da primeira liga. Então, vocês que nos estão a ouvir...
Vou só interromper, peraí. Se eu tivesse assim um ódio assim tão grande, estimação ao Sporting, não tinha, ou ao Porto, não tinha posto aqui João Montinho.
Ora, muito bem. Não concordo, mas vocês que nos estão a ouvir e a ver, digam-nos qual é a equipa que vocês escolhiam. Ou então nenhuma delas. Também seria bastante sensato, eu diria. Muito bem, o jogo acabou. Espero que tenham gostado. Talvez foi giro, não foi? Acho que podemos fazer mais vezes este tipo de jogos. Para a seleção, para seleções e Champions League, etc.
E agora com o europeu. Com o europeu vai ser giro também, fazer um jogo desses.
Exatamente. E agora vamos entrar para as notícias flash, onde finalmente temos o nosso separador.
Não falo com este barulho. Tem que ir a isso? Ah, ok.
Jorge, eu...
Muito bem, então, temos primeiro uma notícia, assim um pouco chocante. Temos aqui uma pena pesada para Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol. O avançado brasileiro foi suspenso por 2 anos por, alegadamente, ter feito uma fraude num controle antidoping. Segundo a acusação, o Gabigol terá ignorado as indicações dos examinadores e, depois de um treino do Flamengo, não se terá deslocado ao local do controlo. Terá ido almoçar. Isso foi considerado fraude ao controle antidoping. O episódio aconteceu em abril de 2023 e a punição entrou em vigor nesse dia. Por isso, o avançado vai ficar sem jogar até abril de 2025. E ainda é passível de recurso. Portanto, um jogador, mais um jogador, com problemas de antidoping. Não é verdade? Depois de outros jogadores que também nós vimos. Agora é o Tomás. Tomás, o TikTok pode estar a ser banido da América, mas não da Alemanha.
É verdade. O TikTok não vai ser banido da Alemanha, pelos vistos. Porque temos agora uma parceria entre o TikTok, a rede social TikTok, e a seleção da Alemanha. Ou seja, a seleção da Alemanha ou a Federação de Futebol Alemã vai publicar no TikTok conteúdos de entretenimento para os adeptos e fãs da seleção e para os adeptos de futebol em geral, onde basicamente vão puxar por conteúdos de brincadeiras e tudo mais dos jogadores, acredito eu, se calhar também dos treinadores, e vão tentar criar engagement naquela que é uma rede social que está em franco crescimento e que rapidamente, creio eu, se vai tornar a rede social número 1 no mundo, porque é aposta de todas as marcas pelo mundo inteiro, e portanto a seleção da Alemanha está até a tentar antecipar-se a outras seleções que ainda não fizeram esta parceria, e neste caso penso que é a seleção número 1 no mundo a fazer isto. Portanto, parabéns à Alemanha neste caso.
Quem diria que uma equipa tão rígida e firme como a Alemanha vai começar a fazer dancinhas para o TikTok?
É verdade.
Hugo, alguém andou a fazer tiro ao alvo, mas no alvo errado, não é?
É verdade. O médio do Wimbledon, da 4ª divisão inglesa, Harry Pell, foi suspenso por um jogo por rematar repetidamente bolas na direção dos fãs do MK11 durante o aquecimento do jogo da Sky Bet League 2. O próprio disse que os seus remates contra a multidão não tiveram força necessária para magoar alguém e era uma resposta lúdica ao abuso verbal dos espectadores, em uma carta redigida à FA, recebida dia 12 de março. Está a ser investigado o incidente por uma comissão reguladora independente e a própria alega que um dos remates de Pell atingiu uma menina de 11 anos no meio da multidão. Os clubes estão em posições de assegurar a vaga no playoff de subida, estando em 4º e 7º lugar, respectivamente.
Só resta saber se foi gravado e se foi posto o gráfico de quantos quilómetros por hora foi esse remate do jogador. Era interessante ver. Gabriel,
há um vídeo disso no TikTok.
Se provavelmente. Gabriel, em que barraca um elemento do Futebol Clube do Porto está metido desta vez?
Epá, é sempre o mesmo. Sérgio Conceição, o treinador do Porto, está a ser acusado de agredir um árbitro e o alcaide de Carteia num jogo durante um torneio infantil do futebol em Huelva, na Espanha, contou com a participação da equipa do sub-9 dos Dragões. Segundo consta, o técnico português ofendeu o árbitro numa primeira fase com algumas palavras que dirigiu das bancadas, e depois tentou invadir o relvado, mas foi impedido pelos seguranças. Já depois do apito final, o árbitro deixou o relvado em direção aos balneários e vários indivíduos, incluindo o Sérgio Conceição, agrediram-no. O presidente da Câmara, como eu disse, de Cartaia, Manuel Barroso, diz também ter sido agredido na zona de acesso aos balneários. Esta segunda-feira, ontem, a SAD do Porto mostrou-se solidária com o Conceição, afirmando que se tratam de notícias falsas, diz que vai acompanhar todas as queixas judiciais que o técnico mover na sequência da tentativa de assassinato de caráter que diz que está a sofrer.
Se é sub-9?
Sub-9.
Isto prova que o Sérgio Conceição a demonstrar que o futebol não é para meninos, não é para crianças. Então, exatamente, a dar o exemplo. Espero que tenham gostado. O nosso episódio hoje chegou ao fim. Muito obrigado também pelos vossos comentários. Muito obrigado também a quem nos assistiu, a quem nos ouviu. Já sabem, para a semana a mais. Espero que tudo possa correr bem convosco e até para a semana.
Anda a bater! Anda a bater! Anda. Bate bem!
Uma jogada galáctica! Um lance galáctico!
Sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora! De uma vez ao outro!
A minha avó, nas rodas, seria um caminhão?
Cinco! Com fraturas!